Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O movimento pró-Pernambuco tem como uma das principais ferramentas, né, prioridades, aproveitar a pandemia da Covid-19 como oportunidade para o enfrentamento de desafios do Grande Recife a médio e longo prazo. Para você ter uma ideia, foi criado um braço, né, chamado MPP Planejamento, que já reúne governo, prefeituras e academia, e também terá representantes dos movimentos sociais. O objetivo é dialogar, debater e construir consensos que integrem a região aos novos paradigmas mundiais de gestão metropolitana. Para esclarecer, trazer detalhes, nós estamos com o presidente do Movimento Pró-Pernambuco, Avelar Loureiro Filho, que conversa com a gente a partir de agora. Vamos falar um pouco desse desafio. A sociedade, de uma forma em geral, é convidada a participar, a fazer, antes tinha até um slogan que foi utilizado durante muito tempo, fazer acontecer, né? Eu acho que é um pouco por aí, envolvendo também o empresariado, as cabeças pensantes, o mundo acadêmico, é um pouco disso tudo, presidente Avelar Loureiro Filho?
Exatamente, Jota. O que a gente está buscando num primeiro momento é a convergência dos diversos setores da sociedade. Não somos antagônicos, cada um pode ter até uma visão diferente de mundo, mas em 80%, 90% das questões há uma convergência. Uma coisa também que a gente quer resgatar é a cultura do planejamento. Isso foi abandonado pelo menos há umas 3, 4 décadas, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil como um todo.
Verdade.
E hoje nós sofremos as consequências desse apagão que houve nessas 3 décadas.
O presidente, o que a gente pode passar de até agora de consenso? O senhor disse, olha, o que nos une, né, consenso, variados pensamentos, mas o que nos une, colocar isso em prática. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a esse consenso já?
Vamos lá. Na questão de mobilidade, falando de região metropolitana, ninguém tem dúvida de que um sistema de transporte eficiente é objetivo de toda a sociedade.
Perfeito.
Recife, falando metropolitanamente, concorre com qualquer cidade grande do mundo, como Bangkok, São Paulo, Joanesburgo. E a gente tem que fazer reter as pessoas que melhoram de vida e que saem daqui porque vem a qualidade de vida se deteriorando ano a ano. A gente tem que reverter isso, puxar a média para cima, ou seja, puxar a média é fazer com que as pessoas hoje vulneráveis se tornem pessoas inclusas na sociedade, para que a gente tenha uma sociedade de consumo um pouco mais democrática e não só concentrada em alguns estamentos sociais. Então, esse é um ponto. O do transporte, esse é muito claro.
Perfeito.
Outro é que as cidades têm que ser, até para esse sistema de transporte funcionar, têm que ser compactas, têm que ser diversas, ou seja, várias atividades nos locais. Não ter locais que é só para trabalho, só para moradia, só para lazer. Você tem que estar perto de tudo e evitar esses deslocamentos desnecessários. Tem que ser inclusiva. Então, cidades compactas, inclusivas e diversas é o sonho de qualquer lugar do mundo. Então, isso é consenso. Ninguém discute isso.
Entendi. Agora, quando se fala em transporte, quando fala em você ter a sua funcionabilidade ali no entorno, a gente tem um problema que é o centro antigo do Recife, né? Um bom exemplo, onde muitas lojas, muitos pontos comerciais foram migrando para Boa Viagem, um exemplo prático, e aqui o centro ficou literalmente abandonado, né? Há muito tempo se fala de retomada do centro do Recife através de moradia, através de outros aspectos. Isso é um bom exemplo para passar do nosso ouvinte, como recuperar o centro histórico, o centro antigo do Recife, presidente?
Exatamente, esse é um dos grandes desafios. A gente tem movimentos pendulares hoje, que são aqueles movimentos de todo dia de manhã saem as pessoas da periferia para trabalhar no centro.
Verdade.
E no final do dia regressam. Então não há um comércio tão ativo e cada vez é mais dificultoso fazer comércio no centro, porque só tem uma determinada hora do dia que tem gente lá. Quando chega a noite, ninguém mais mora lá, então não tem vida ali. Então ao longo do tempo, houve uma deterioração. A gente tem que descobrir quais são os motivos para isso e consertá-los. Um, já de cara, é uma lei que incentive as moradias no centro. Tem a questão histórica. A gente tem que separar o que é verdadeiramente histórico e o que é velho. Uhum. Exemplo, prédios que foram construídos na década de 60, 70, 80, não são prédios antigos nem históricos, mas já são prédios ultrapassados na sua concepção. Já não dá para você usar uma escada de bombeiro, o bombeiro não aprova,
fiação
de pé direito,
fiação elétrica então, é comprometida e por aí vai, né?
Exatamente. Então a gente tem que fazer um retrofit. Para fazer um retrofit, às vezes é muito caro, melhor você derrubar aquele prédio, quer dizer, você faz a trituração de tudo que tem lá, do esqueleto de concreto, geralmente, que tem lá, dá uma destinação e faz um prédio novo, moderno, e que pode levar habitações e outros tipos de atividade. Uhum. Isso incluindo a população que está na periferia, porque também não adianta fazer isso tudo lá e colocar uma elite. A gente tem que fazer a cidade ser diversa, não só diversa nas suas atividades, uhum, mas nas classes sociais que ali frequentam. Então, isso vai evitar os movimentos pendulares.
Uhum. Outro detalhe também, quando o senhor, no início da fala, fala da questão do planejamento, e até ressaltou, não é uma coisa somente aqui nossa, de Pernambuco, mas no Brasil inteiro, né? Muita gente tem um pensamento ainda do século passado, de conceitos ultrapassados. O que a gente pode passar para que isso possa ser colocado com a visão futurista, hein? Até porque tem muita gente que pensa no imediatismo. Ah, eu quero saber agora. Não, mas tem que ter um investimento de transporte a médio e longo prazo. Não, mas eu quero saber o que pode ser feito agora, já para ontem. Como conciliar isso tudo?
Tem ações de curto. No planejamento você tem ações de curto, médio e longo prazo. No transporte especificamente você tem situações, você pode melhorar o que está aí. Uhum. Hoje o nosso grande problema do sistema de transporte é que os modais utilizados não estão adequados às diversas, vamos dizer assim, os diversos corredores. Uhum. O maior exemplo é a Gaminão Magalhães.
Perfeito.
Ali já era para ser um metrô há pelo menos duas décadas.
Em 2014 foi falado lá no projeto da Copa do Mundo que sairia lá de Jaboatão, iria até Olinda, o famoso VLT, Veículo Leve Sobre Trilho, foi apresentado maquete, projeto, mas esbarrou no custo.
Às vezes é a solução que não é adequada. Hoje em dia você tem um metrô aéreo que custa 10 vezes menos do que o metrô tradicional. Uhum. E a gente tem a Gaminão Magalhães com aquele canal lá passando. Então você poderia colocar em cima do canal, ele basicamente é um pilar a cada, uhum, 50 metros, com uma viga central no qual vai correr, uhum, o metrô. E você ligaria o Joana Bezerra ao Complexo Salgadinho, ligando o nosso BRT ao metrô já existente. Então, isso. Por que é que isso não é feito? A gente tem que planejar, a gente tem que colocar no papel. No curto prazo, podemos colocar mais faixas azuis, uhum, podemos fazer o fim da integração física e passarmos a ter integração temporal, evitando que as pessoas se desloquem em direções que elas não querem. Já a tecnologia, os ônibus já estão prontos para isso. Uhum. Essa é uma decisão política, é querer fazer.
Porque quando se fala de transporte, você não pode botar só uma forma como salvadora da pátria, né? É uma ligação do que é ônibus, VLT, enfim, outros modais para facilitar justamente o deslocamento como um todo, né? E não um único meio de transporte como se fosse a salvação de tudo, né?
Exatamente. Começa pela calçada. As calçadas têm que ser adequadas. Você pode usar parque em pequenos deslocamentos, se você incentiva as centralidades, inclusive com a bicicleta. Uhum. Depois você tem até 50 mil pessoas se deslocando em uma determinada direção, o ônibus vai bem. De 100, de 50 a 100, é o BRT, vai bem. Depois de 100, como é a Gaminão Magalhães, que hoje já passa 250 mil pessoas por dia em cada direção, só vai o metrô. Uhum. Não adianta, você pode entupir de ônibus, não vai ter parada suficiente para todo mundo na Gaminão Magalhães. Uhum. Então, não funciona. É uma questão de... não é o modal adequado. O ônibus para a Gaminão Magalhães não é o modal adequado. Uhum. Tem que ser o metrô.
Presidente, e para finalizar, parcerias, né? Tem CODEP FIDEM, tem prefeituras, tem o mundo acadêmico também. O que a gente pode falar de como está a situação? Ainda em debate, construção, é por temas variados? Quem são os parceiros desse projeto amplo, né? Para modificação aí através do PRO-Pernambuco?
Começamos aproximadamente há 60 dias, já conseguimos juntar exatamente no debate inicial e no diagnóstico bastante entidades diversas, como você citou aí, com o DEPFIDEM, algumas secretarias de prefeituras, alguns órgãos da academia. Estamos conversando com o MDU, que é o Mestrado de Desenvolvimento Urbano da Federal, para incluirmos também no nosso grupo de debate. Estamos também fazendo um diagnóstico muito aprofundado do PDUI, que é o Plano Diretor Urbano Integrado, que deve ser votado no começo de 2021, que vai dar exatamente o norte das diretrizes que nós deveremos ter para a região metropolitana. Então, agora também queremos levar essa pauta para os candidatos a prefeito, para que eles incorporem isto nas suas novas gestões a partir de janeiro de 21, e a gente começa a viver um novo tempo. Uhum. Obviamente que o governo do Estado será fundamental nesse processo, porque ele agrega a pauta metropolitana, ele é o dono da Fundep-Fidem e tem que estar junto em todo esse processo. Ele é o grande ente que tem que ser trazido para o jogo mais formalmente.
Uhum. E as pessoas podem acompanhar os debates, o que está sendo feito. Quando no início eu falei aqui que uma amplitude, não é, de empresários, cabeças pensantes, mundo acadêmico, associações também. Como acompanhar tudo isso? Existe uma página? Fale um pouco sobre isso.
Nós estamos criando um canal no YouTube no qual todo o material que a gente está gerando será disponibilizado para a sociedade para exatamente acompanhar todos esses debates. Provavelmente nos próximos 15 dias já vai estar no ar os primeiros conteúdos, vamos dizer assim, dessa nossa empreitada que vai ser longa, mas está começando bastante, com bastante sucesso, acredito.
Podcast Folha PE. Fato e análise.